Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A capítulo 10. Paz! Véspera, à noia, cinco belas penas de pavão, trazidas do parque de um ministro por um seu afilhado da Tijuca. A mania colecionadora do pequeno era conhecida de toda a gente. Seu Pedro aproveitara a criança num recado e pagara-lhe daquele jeito. Fora uma paga principesca. Bié não desfitava o olhar das penas maravilhosas, fazendo-as rutilar ao sol, obrigando Nita a observar que, vistas de certo modo, elas eram verdes, de outro modo azul e com reflexos de ouro. Se a menina desviava o olhar, ele dizia que visse bem aqueles desenhos, abertos como íris de pupilas luminosas. Tão bem feitos que nem pareciam naturais. Ou como seu tesouro se enriqueceria com esse feixe de luz dardejando no seio frio da pedra, entre as pétalas roseias das conchas e os corpos inertes de besouros esmaltados. Mal tinham almoçado. E o Bié fugira antes que o tio e o pai precisassem dele para qualquer trabalho, como ir catar tatóis para iscas, ou ir levar cestas e anzóis às pedras. Comera apressadamente um punhado de farinha de farinha escaldada, e peixe ensopado fugira com o seu ramalhete de penas até rente à casinhola de Nita, que mal ligou-lhe o café e se engasgou com um pedaço de pão ao ouvir-o assobiar o signal convencionado da partida. A menina ergueu-se sem sossego. A mãe mandara a juntar roupas sujas pelos cantos e levar Vlofas Atina. Ela achou preferível partir, mal engolido o último gole de café, da sua tigelinha de pó de pedra. Cruel amor fugiu para a estrada, deixando a porta aberta. O dia estava resplandecente, e era tanta a viação que a sua saia de chita, rente ao corpo, teimava em querer subir-lhe para os ombros como um guarda-sol que se virasse do avesso. Bié mostrou-lhe as penas. Oh, ela nunca tinha visto semelhante beleza. Vamos depressa. Antes que o tio Pedro da Inhafara me persiga. Entranhados na espessura do mato, andaram mais vadiamente. Ela queria levar provisões para a sua casa, arraçás e cocos baba de boi, que havia em abundância por aquelas bandas. Ele estacava de vez em quando, arregalando os olhos. Oh. Escuta, Anitta é um sabiá. Tá vendo só, é aquele de papo amarelo. No ramo da aroeira. Se a gente pudesse apanhar. Deixa o pobre. Dona Rola não gosta que a gente apanhe passarinhos. Que me importa, ela não é minha mãe. Você, Bié. Tudo, Dona Rola. Ela ontem esteve me contando que o vendrinho, as risas são passarinhos, voam mais para as de homem. Bebem. Juntam coisas para fazer o ninho. Sempre voando, só para um de noite, no escuro. E você acreditou nessas bobagens? Como é que Dona Rola pôde saber disso? Se as andorrinhas não faliam. Cruel amor 173, Gunte, então Elão, onde é que as andorinhas se escondem quando faz frio ou quando faz calor? Pois ela contou isso também. As andorinhas diz que voam uma milha em um minuto.
Não sei!
E que adivinham os lugares bonitos no tempo das flores. Eu gostava de ser andorinha.
Na
bem, ao menos mamãe não me batia. O Nente o Pedro me maltratava. O maltrata porque você é tolo. Se fosse eu, fugia. Qual? Escuta agora. E periqui? Boba periquito não canta, como tio Pedro. Aquilo é um coleirinho maol. Nita foi encaminhando o companheiro para os lados de um velho sítio abandonado, onde existiam apenas coapilares arruinados de tijolos, sustentáculos talvez de algum telheiro destruído pelo tempo, que uma ou outra árvore de pomar. Embaraçada pelas lianas da erva de passarinho ou do cipó chumbo. Você é de me dar seu chapéu para eu botar as amoras dentro, ouviu Bié.
Sim.
Tinham alcançado um ponto de repouso, de vegetação baixa e um ou outro pedregulho encravado no solo. Um fervilhar de sons de asas épios enchia o espaço límpido. Nunca os olhos do Bié se tinham maravilhado ante tamanha variedade de passarinhos. Andorinhas voltejavam em delírio, mais baixo, cruel amor mais alto, despedindo reflexos de lápis-lazuli das penas dos dorsos, numa vertigem entontecedora. Tchitchuticos que mochilas cor de greda saltilavam aerosamente, petulantemente, entre os canarinhos da torra ou viuvinhas escuras. Outubro regia a sua chesla, tendo por roga o gá um galho de laranjeira em flor. As aves que mais alegravam as crianças eram as saíras, faisianes cornos se fossem feitas de safiras. Nita, sempre mais a eliva, marinhou depressa pela amoreira, de grossas varas carregadas. Havia. Poderia fartar-se, e ainda levar muitas amoras para o templo da pedra rachada. A para com o chapéu. gritou ela de cima, alvoroçando o passarudo. Mas o pequeno, que estava morto por poder reunir as radiosas penas de pavão, que lhe aqueciam os dedos, outras preciosidades de que não desviava o sem lido, zangou-se por fim. Que maçada! Havia já 4 outros dias que não via nem apalpava suas. Colecções e a gulosa da Anita nada de querer descer dos galhos, toda encarrapifada como um macaco. Fingir que eu sou a cozinheira, gritava ela rindo. Estou fazendo as compras para o jantar. E simulava diálogos com a árvore. Isso é muito caro. Não dou mais de 10 mil réis pelo frango. Tome 200 réis pelo queijo. E 2 mil réis pelas laranjas. Mas Bia impacientou-se, ela teve descer. Ele fizera, entretanto, uma gatinha de taquiwauar e ensaiava o canto do jacu, cruel amor 175, quando chegaram ao bosque da pedra, perceberam logo a entrada que ali tinha estado alguém. Havia agora no chão, estendido sobre o tapete de folhas de cajueiros, um tronco de árvore cortado a machadadas e ramos lascados à mão. Nita sorriu, apontando para o tronco. Mas e o meu sofá? Mas Bia saltou com um pressentimento horrível no coração, colando o rosto à abertura da pedra, olhou para o esconderijo do seu tesouro. Nada vazio, o próprio limo da pedra fora raspado por unhas ávidas. O pequeno voltou-se lívido, com a boca aberta, sem poder, sufocado de espanto, articular a única sílaba. Mas quando por fim a voz lhe irrompeu da garganta, foi num grito tão estridente e tão doloroso, que toda a mata parecia estremecer à vibração daquele espanto. Nita cercou-se com medo, acreditando que o companheiro tivesse sido mordido por alguma cobra. Bié, que bicho te mordeu? Falia. Vamos embora, Deck. Apontando com a mão entre Mular a concavidade da pedra, desatou num pranto sem consolação. Ela olhou receosa e, percebendo tudo, atirou os bracinhos magros ao pescoço do companheiro, afetuosamente. Não chora, Bié. Eu sei onde estão muitas conchas bonitas. Mais bonitas do que as outras. Sei também de ninhos que você ainda não viu. Eu vou procurar tudo. Não chora. Quem roubou as suas colecções de Adipirer, um inferno. Dona Rola me sentento e senta, e seis cruel amor, prometi eu uma esrela do mar.
É pra você.
Eu leio uma cigarra lá em casa.
Não
chora assim. Era tudo tão bonito. Quem seria? Bié arrepelou-se, atirrando-se no chão, num choro convulso, como se lamentasse a morte de um oelho amado. Zeros, o seu tesouro representava grandes sacrifícios, susto, investidas pelo mato adentro, horas de fome, quedas arranhões, trabalhos atrevidos, peio, tinazes de meses e mé. Is consecutivos por montes, praias e restingas. A seu lado, magrinha morena, mas desgrenhada, a infeliz Nita repetia a filhei vãmente promessas sobre promessas de lindas dádivas preciosas. Como se bisbatara a vontade do seu cozinho cor a fazer cair nas mãos do camarada as mais raras preciosidades do mundo. Ele parecia surdo, ela recomeçava, amigando-lhe o ombro com pancadinhas leves. Escuta, amanhã cedinho eu saio, na praia de fora, na bem lá no fim, eu vi uma concha de ouro. Seu Flaviano vai me dar um periquito. Rubião me prometeu uma árvore do mar. Tudo é para você. Não chora, eu sei de um besouro verde. Em vez de chorar, não era melhor a gente ir procurar o ladrão. E o Calca não tem medo. Aposto que foi o Antonico. Ele é mais pequeno do que nós. Com um tapa eu derrubo ele no chão. Bia sentou-se, as lágrimas secaram-se. Como por encanto, e ele, voltando-se para a companheira, murmurou aterrorizado. Foi tio Pedro, cruel amor 177, Nita encolheu-se, como uma ostra sob uma gota de limão. Foi tio Pedro, sim. Você outro dia disse na vista dele onde a gente escondia o tesouro. A coelha não escuta. A culpa é sua, seus Pedro. Não escuta. Rebeia ela engasgada, já toda trêmula.
Foi ele. Foi ele.
Bia levantou-se resolutamente e deitou a correr como um louco. Nita seguia alvorada. 178 crui 1.